Bom dia, pessoal. Mais um podcast aqui da trilha do canal Renovation USA. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema um tanto quanto polêmico, mas importante. Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de realizar o processo do Green Card usando um profissional ou não, tá? Nota que o processo ele não requer legalmente que você use um profissional, né? No caso, um advogado. Ele pode ser self-petition totalmente, isso está claro, está escrito dentro das regras do USCIS. Eu mesmo conheço inúmeras pessoas que já fizeram assim, então não é legalmente solicitado que você faça a sua self-petition do EB2NW com a ajuda de um advogado, ok? Contudo, existem alguns prós e cons, né? E eu acho que esse é o objetivo do bate-papo de hoje, tá? É uma decisão individual de cada um, tá? Eu acho que o meu papel aqui é mostrar os prós e cons, tá? Assim como pontuar onde tem uma ajuda que pode ter valor. E, claro, a decisão final fica com cada um, com base no que entende ser risco, capacidade financeira de contratar e, claro, segurança para fazer sozinho a sua própria petição. Então, eu enumerei 12 tópicos, tá, que se relacionam com o tema, que eu vou chamar de identificadores de sucesso. Tá? Para cada um deles, eu vou comentar, com base na minha própria experiência e conhecimento adquirido, os pontos positivos e negativos. E, assim, cada um vai entender claramente onde ou como o seu próprio processo pode ser influenciado por aquele, digamos, identificador, tá bom? Queria frisar, claro, que essa é uma opinião fundamentada em dados, estatísticas, experiências, estudos que eu fiz, tá bom? Tudo aqui é com base no que eu li, vivi e aprendi. Não tome como verdade absoluta, até porque algumas coisas podem mudar no meio do caminho, né? As regras, os processos, os reguladores. Então, tentando mesmo aqui é só clarear de uma forma lógica, estruturada, o que a gente pode dizer que seria bom ou ruim, né? Positivo ou negativo, fácil, difícil, né? E você, né, vai tomar uma decisão no final. Se você ouvir esse podcast até o final, você vai ver o resultado e talvez se surpreenda, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tópico, tá, dos 12, eu chamei de custo-benefício. Bom, esse aqui claramente é muito mais caro fazer com um advogado, tá? Os custos eles têm subido muito, né? E os custos para quem está no Brasil, além dos custos têm subido muito em dólar, esses custos tiveram potencialização do câmbio, né? Então se tornou alguma coisa muito realmente fora da caixa e inviável, tá? Eu comparando com os custos de 3 anos atrás, eu vou dizer para vocês que os custos subiram 100% em relação ao que eram cobrados há 3 anos atrás, e o câmbio talvez tenha subido outros 100%, quer dizer, você coloca aí que o que era 10 mil dólares há 3 anos atrás, hoje é 30 mil dólares, né? Vamos dizer, fazendo uma matemática aqui. Então, realmente se tornou quase proibitivo, né, para muitas pessoas realizar o processo com o auxílio do advogado. Então, por isso a gente tem diversas iniciativas de pessoas e grupos de pessoas tentando fazer sua própria petição. Cada um sabe aonde precisa de ajuda, cada um entende a sua própria capacitação em fazer. Não existe uma regra, tá? Ou você só pode fazer sozinho, ou você só pode fazer com advogado, tá? Eu mesmo defendo uma regra intermediária, mas eu acredito que existem sim custo-benefício, tá? Mas cada um tem que avaliar a sua condição financeira, né? Um dólar para mim pode não ser um dólar para uma outra pessoa, apesar de ser fisicamente a mesma nota física, mas o entendimento do quanto isso é percentualmente em relação ao que você tem, possui e entende que aquele valor representa na sua condição financeira, isso é individual. Mas claramente o custo é muito maior de se fazer com um advogado, até porque obviamente você tem que contratar o serviço, mas eu dei um ponto aqui para fazer o processo sem o profissional, tá? Porque realmente está bem, bem mais caro. O segundo ponto vou chamar de riscos de aprovação, tá? Quer dizer, você fazer com ou sem, você aumenta ou diminui seu risco? Não, tá? O risco é o mesmo. Primeiro porque quem faz a avaliação é um profissional qualificado do Departamento de Imigração dos Estados Unidos, o USCIS. Então é ele que vai decidir sobre a sua petição. E é ali que está o risco, né? Eu acho que o risco ele não está na aprovação, ela está no desenvolvimento da sua petição, como é que você organiza aquele material. Então, não existe, né? Se vocês ouvirem falar que o processo feito com um profissional, ele tem menos risco na aprovação, não é na aprovação, é no desenvolvimento, talvez, tá bom? Então, na aprovação não tem risco, para mim aqui é o mesmo risco, então eu dei um ponto para fazer um processo sem o profissional, tá bom? O terceiro ponto eu estou chamando de suporte aos forms, tá? Os forms, sejam eles enviados online, enfim, são os formulários que têm que ser preenchidos, o I-140, o I-485, o 9089, o DES-260, tem vários forms aqui, que eles são, nesse aqui empatou, tá? Eu vou explicar por que para mim o conceito empatou. Primeiro, eles são autodidáticos, né? Eles têm templates disponíveis, eles têm inclusive um material muito bom no próprio site do USCIS, que ele explica como preencher. Mas eles têm muitos campos difíceis e o entendimento, às vezes, ali não está claro. Não está claro, às vezes, como você buscar aquela informação. Ficam certas dúvidas. Eu mesmo percebo que muitas pessoas têm muitas dúvidas em campos que, para mim, são muito claros, né? E para outras pessoas, não. Então, é aí que entra, talvez, o valor do profissional. Ele vai clarear um pouco para vocês, né, qual o real objetivo daquele campo na sua condição, entendeu? Então, tem campos que, devido à condição A, você tem que preencher com uma coisa, devido à condição B, você tem que preencher com outra coisa. Obviamente, você tem ajuda de pessoas que já fizeram esse processo e podem ajudar, mas eu tenho visto muitas pessoas ainda com muitas dúvidas, mesmo ainda tendo muito material disponível na internet, template, exemplos, né? Tem pessoas até que vendem a sua própria petição como exemplo, então, mas eu acho que o profissional aqui ele pode clarear muito e evitar o erro, porque um formulário preenchido errado aqui, um campo errado preenchido, ele vai te gerar uma request for evidence, ele vai atrasar o seu processo, ele vai pedir para você reenviar e às vezes pode acontecer de negar a sua petição porque estava errado, entendeu? Quer dizer, existem riscos aqui. O profissional que conhece aquele formulário, né, e tem alguns formulários que eles são mais fáceis e outros são mais difíceis, entendeu? Mas eu acredito que todos eles podem ser preenchidos sozinhos, tá? Mas existem pessoas com mais dificuldade, por isso que eu acho que o profissional aqui pode ter um valor de cobrir essa deficiência de conhecimento para algum grupo de pessoas, tá bom? Então aqui eu empatei. Eu dei um ponto para cada um, tá bom? O quarto item eu chamei de suporte a cover letter, tá? Bom, aqui eu dei um ponto para o profissional. Por quê? Primeiro que eu acho que a cover letter ela é um dos documentos, se não talvez o mais importante da petição. É aquela que o cara abre e enxerga, bom, o que eu tenho pela frente aqui, né? Eu já comentei em um podcast específico o que é a cover letter. Mas aquele documento ele precisa estar muito bem fundamentado e estruturado de acordo com a sua condição que você vai enviar a sua petição. Então, se a sua petição tem uma estratégia, por exemplo, de mostrar habilidades profissionais, você tem que estruturar ela, você tem que colocar ela numa sequência, você tem que colocar a sua cover letter tem que demonstrar uma sequência estratégica e lógica para a cabeça da pessoa que direcione ele a pensar sobre experiência profissional. Se a sua cover letter fala sobre advanced degree, A mesma coisa, você tem que direcionar a sua petição para que esse tema, né, ele surja primeiro e ele já comece a colocar na cabeça dele, que é no caso o avaliador, que você tem esse Advanced Degree, né? Se a sua petição tem um valor enorme em determinados pontos e talvez uma fraqueza em outros, né? Como é que você coloca isso na cover letter de maneira que fique mais evidente a sua fortaleza e não a sua fraqueza, entendeu? Então, essa estruturação na cover letter, né, além do que ela tem algumas necessidades de temas específicos sobre codificação do tipo de visto, existem algumas coisas que são muito importantes serem colocadas numa cover letter, e eu acredito que essa estruturação profissional ela tem um grande valor se for suportada por um profissional que conhece, né? De novo, não estou dizendo que não dá para fazer sozinho, dá para fazer sozinho numa boa, e eu particularmente li muitas cover letters de pessoas que me pediram ajuda e ficaram muito boas mesmo. Eu até elogiei e falei, caramba, você fez com advogado? A pessoa falou, não, eu fiz sozinho com base no que a gente aprendeu aqui. Eu falei, poxa, que legal. Então, pode ser feito, mas eu acho que para a grande maioria, e eu tenho visto isso nos bate-papos e nas interações que eu tenho tido com o grupo, eu acho que tem um valor grande aqui sim. Então, eu estou dando um ponto para a estruturação profissional com um advogado, tá bom? O quinto item é suporte a comunicações, tá? Bom, eu já falei sobre isso em outros podcasts, mas comunicações do USCIS com você, né? A facilidade, a agilidade com que isso acontece. De novo, aqui talvez um valor seja extremamente baixo em termos práticos, mas o advogado, por ter um escritório, por ter um endereço nos Estados Unidos, as coisas se tornam mais rápidas por isso. Porque ele vai receber a sua aprovação do I-140, ele vai receber as suas RFEs, ele vai receber tudo relacionado ao seu processo e vai dali já dar andamento e comunicar com você imediatamente. Então você não perde muito tempo, enquanto se você só tiver um endereço Brasil, as coisas são um pouquinho mais demoradas, você perde um pouco mais de tempo. Então, de novo, aqui talvez não seja um valor que você vai considerar a ponto de pagar ou não um advogado, mas existe sim um benefício pelo profissional de estar em solo americano, tá bom? Então aqui eu dei um ponto para com o profissional, tá? O sexto ponto, suporte à carta de recomendação, tá? Bom, aqui é um ponto para fazer sem, tá? Quer dizer, o profissional ele não tem nenhum tipo de... você não precisa dele para construir suas cartas, né? Você não precisa dele para mandar suas cartas, você não precisa dele para receber as suas cartas, você não precisa dele para contactar as pessoas, porque ele não vai fazer isso por você, porque ninguém conhece o advogado. Então aqui é um processo que ele é 100% voo solo, tá? Não tem necessidade, não tem nenhum tipo de valor agregado adicional por ter o profissional ou não. Então aqui é um ponto para fazer sem o profissional, tá bom? O sétimo ponto é suporte a evidências, tá? Evidências do processo, fotografias, citações, cartas, e-mails, quer dizer, tudo isso também não precisa do profissional, né? Ele não vai conseguir isso por você, ele não vai te ajudar em nada, absolutamente nada aqui, porque você que vai ter que correr atrás de tudo, não tem de fato nenhum valor adicionar aqui por você contratar o profissional. Aqui o valor é zero, porque é 100% sua responsabilidade, tá bom? Então as evidências também não, eu coloquei um ponto para fazer sem o profissional, tá bom? O oitavo ponto é o suporte à Expert Opinion Letter, que é um documento muito importante, uma carta de recomendação de um especialista, tá? Depois eu vou até gravar um podcast sobre esse tema. Mas também não precisa do serviço do advogado, tá? Isso é um serviço prestado por instituições terceiras, que são muito bem credenciadas, tá? E o advogado ele não gera valor aqui. Você vai na instituição, vai te pedir uma série de documentos e ela vai emitir essa carta com base no entendimento do profissional, do expert, né, do especialista que está em solo americano. E o advogado não tem nenhum tipo de interação ou efetivamente participa disso em nenhum momento. Então, por ser valor zero, eu também coloquei mais um ponto de você fazer essa etapa sem o advogado, tá? O nono ponto, eu coloquei o suporte ao plano profissional, o business plan, né? E aqui eu coloquei um ponto para cada um e eu vou explicar por quê. Primeiro que você faz o seu plano profissional ou você tem uma ajuda de alguma instituição para fazer o seu plano profissional, o seu business plan, né? Você desenvolve, o advogado ele acaba não participando disso, é verdade. Mas ele tem um papel interessante depois que ele faz uma crítica sobre isso. Primeiro que você pode usar duas coisas do profissional nesse tema. Primeiro, ele pode fazer uma crítica com relação à organização do plano e com relação ao que o USIS entende como ser um plano profissional, um business plan, tá? Lembrando que nem sempre os entendimentos são iguais, mas esse profissional ele está vivendo aquilo no dia a dia, então ele sabe como é que as coisas podem ter um grau de positividade ou negatividade, né? Se aquela estruturação ela faz sentido para o modelo de petição de um processo de imigração para o USIS. Então, quer dizer, você pode fazer um business plan com N tipo de formatos, ou um professional plan com N tipo de formatos, né? O meu foi num formato X, né? Com folhas brancas, não teve um pingo de cor, né? E eu tenho visto muitos planos profissionais hoje, né, maquiados com extremamente coisas que eu acho que perdem um pouco do caráter de foco. Você tira um pouco do foco da pessoa, a pessoa fica que está avaliando, fica olhando muito mais outras coisas do que efetivamente a essência, talvez, minha opinião. Mas você tem que adaptar aquilo para uma realidade de uma petição, de um processo de imigração. E é isso que é um processo de imigração, uma petição. Não vamos esquecer que na essência, no início, né, é uma petição. Você está peticionando para um processo para se qualificar a determinado visto que te permite ter o green card. Então, esse link com o que você tem e o fundamento daquele processo, um profissional te ajuda, sim. E a segunda coisa que ele te ajuda servindo de crítico para o seu próprio plano. Ele vai ler o seu plano e ele vai interagir com você e vai te dizer se ele entendeu, se ele não entendeu, se está claro, se não está claro, se tem pontos ali que precisam melhorar, se não precisa. Ele vai servir como se fosse o avaliador do seu processo. E ali tem um valor, tá? E por própria experiência, tá? Eu vou te dizer para vocês que isso ajuda demais, porque você vai perceber que algumas coisas no seu plano podem estar muito claras para você, podem estar muito, muito diretos, né, para você, que você não tem sombra nenhuma de dúvida de que para você aquilo é aquilo, mas para uma pessoa terceira que está lendo, não é verdade. Então você não vai estar lá para apresentar. Você vai ter que, com o seu próprio documento, fazer com que aquela pessoa que está avaliando tenha um entendimento daquilo. Então, ele servindo de simulador de entendimento, isso tem um valor, sim. Então, é por isso que eu pontuei um para cada um, apesar de você poder fazer 100% sozinho, sem precisar do processo do profissional. Ele tem um valor que pode te ajudar a gerar menos risco da sua petição não ser aprovado, tá bom? O décimo item aqui eu vou chamar de suporte à estruturação da petição, tá? Como é que você organiza, né, a sequência, como é que você organiza a sua petição de maneira com que, baseado na sua estratégia, ela esteja, digamos, com uma condição mais favorável ao entendimento e, consequentemente, à aprovação. Cada pessoa tem uma estratégia diferente, né, no seu processo. Tem pessoas que têm, já começa pela entrada, né? Você pode se qualificar de três formas. Você pode ter o Advanced Degree, você pode ter a experiência, você pode ter os dois, né? Então, dependendo de como uma coisa é mais forte do que a outra, você tem que colocar isso numa sequência. Você tem que colocar isso numa forma estruturada de que é muito semelhante da cover letter, que é um sumário, mas ali as suas cartas, vamos dizer assim, né? Como é que você sequencia as suas cartas? Como é que você faz um link das suas cartas com o seu currículo que você desenvolveu, que não é aquele resumê de uma, duas páginas, o seu currículo de 5, 6 páginas? Como é que você faz um link dessas duas coisas com o seu plano profissional? É melhor colocar um na frente do que o outro? Como é que você estrutura isso de uma forma que, baseado na sua estratégia e baseado naquilo de que, efetivamente, o USCIS entende ser uma estratégia boa para eles efetivamente poderem avaliar, como é que isso encaixa, né? E aí é individual de cada pessoa, não tem um template. Eu sempre recomendo você colocar numa sequência, né? Um template falando, né? Você coloca cover letter, depois você coloca o seu currículo, depois você coloca suas cartas de recomendação, depois você coloca a sua expert opinion letter e depois você coloca o seu plano profissional. Foi assim que eu fiz, porque essa era a minha estratégia. Mas, na verdade, não necessariamente você precisa colocar nessa sequência. Você pode ter algumas outras coisas onde seu plano profissional é a cereja do bolo, é o negócio mais sobrenatural, né? É o, vamos dizer assim, a cereja do Lionel Messi, que eu sempre falo, né? Ele é o alienígena que vai vir na sua petição e só de ler o seu plano profissional, o cara não precisa fazer mais nada, ele já vai direto te qualificar, entendeu? Então, esse suporte na estruturação da petição, ele tem um valor muito grande dependendo da sua estratégia. E é por isso que eu dei um ponto para fazer com o profissional, porque ele vai te ajudar muito a fazer isso, vai te discutir com você sobre qual a melhor forma de apresentar aquele pacote para o USCIS, tá bom? O 11º é o suporte a Request for Evidence, ou NOID, né, que é o, digamos, a intenção de deny, né, que não é nenhuma mais evidência, que está quase negando. O Request for Evidence é: tem alguma coisa faltando, não entendi. E o NOID é: ó, eu vou negar. Então, esses dois certamente aqui está talvez o maior valor de você ter um profissional te ajudando. Por quê? Porque dependendo da RFE, né, e eu vou falar do caso mais comum, que é a RFE, o NOID certamente você vai precisar, porque é um processo muito mais complicado. Mas a RFE, se não for uma RFE simples, ó, tá faltando esse documento aqui, né? Tá faltando uma cópia de alguma coisa, né? Se for uma RFE do tipo, ó, eu não entendi o seu National Interest Waiver, os prongs, eu não entendi isso aqui, por favor, clareie melhor, né? Bom, você vai se deparar numa situação que é a seguinte: você já mandou tudo que você achava bem feito, você já escreveu a sua cover letter, você já pegou a sua expert opinion letter, você já efetivamente colocou as melhores cartas de recomendação, você fez uma petição que para você, aos seus olhos, estava 100% e alguém não entendeu. Você vai ter que reenviar uma cover letter clarificando melhor os pontos e fazendo apontamentos daquilo que não foi claro, né? Existem dois tipos de request for evidence: de documentos e de clarificação, né? O de documentos é mais fácil, alguma coisa faltou, né? E de clarificação é a mais complicada, porque você vai precisar fazer de novo de um limão uma nova limonada. Só que é do mesmo limão, da mesma limonada que você já fez. Então, aí que está a dificuldade. Você vai ter que ter um grau de convencimento, um grau de estruturação de novo, né, para convencer o avaliador de que aquilo que você já enviou, que você acredita que aquilo já é o seu máximo, porque todo mundo acaba fazendo isso. Quando você vai enviar uma petição, se você está fazendo sozinho, você vai colocar o máximo de cuidado, o máximo de evidência, o máximo de clareza, né, e vai acreditar que aquela petição realmente é o máximo. Só que ela não foi o máximo. Alguém disse que está faltando algumas coisas, você tem que clarificar e mostrar com evidências. Só que as evidências já foram enviadas, então como é que você faz isso? Como é que você sai desse nó? E aí que entra um profissional que pode te ajudar, tá? Eu aqui enxergo o valor, sim, de alguém que vai te ajudar a sair desse nó que é uma request for evidence, de alguma coisa que é clarificação. Se é documentação, talvez é muito simples, nem precisa, você só anexa, manda de novo e tá feito, fecha a parada, tá bom? Mas se for uma coisa de clarificação, ou se for uma negativa, ou se você precisar apelar, Olha, eu vou te dizer, fazer isso sem um profissional vai ser bem complicado, tá? Eu vi já algumas, eu não tive request for evidence no meu processo, mas eu vi algumas que no site do USIS você tem acesso, e realmente é bem difícil, tá? É um processo que requer tempo, conhecimento, requer estratégia também. Muitas das estratégias que eu falei anteriormente, a gente vai ter que fazer aqui de novo, para um processo de reconvencimento de que você realmente tem as qualificações e merece ser privilegiado com o seu National Interest Waiver, tá bom? Então, esse aqui deu um ponto para fazer com um profissional. E o último aqui eu chamei de suporte à entrevista, né? Você tem a entrevista final, você efetivamente vai precisar conversar com alguém, seja no USCIS nos Estados Unidos ou no consulado fora dos Estados Unidos. Então, eu dei um ponto aqui para fazer com, por quê? Primeiro porque os profissionais simulam com você essa entrevista, né? Eles simulam com você, eles simulam inglês, eles fazem as perguntas mais comuns, eles tentam te preparar para alguma coisa que vai acontecer com base numa média, né? Depois da entrevista, a gente volta com os profissionais e diz para eles quais foram as perguntas que aconteceram, para que eles comecem, eles se reatualizem no banco de dados que ele tem. Então, essas pessoas têm um conhecimento do que acontece nas entrevistas, né? É muito maior do que efetivamente você tentar e talvez em vídeos do YouTube ou buscar outras fontes e achar onde que está por opiniões próprias. Existem, eu mesmo dei a minha própria declaração de como foi a minha entrevista aqui, quais foram as perguntas, mas isso foi a minha entrevista, não necessariamente a entrevista de todas as pessoas. Existiram pessoas que fizeram entrevista e o cara fez uma única pergunta e pronto, liberou, né? Então, mas eu acho que por ser um processo muito importante, né? Estamos falando aqui de imigração, estamos falando de mudança de vida, né? Eu acho que você tem que se preparar para essa entrevista, você tem tempo para se preparar, e esses profissionais, eles simulam com você, eles fazem sessões de simulação, eles se passam pelo cônsul fazendo as perguntas, e você vai efetivamente mais preparado e mais seguro para essa entrevista. Se o cara fizer uma única pergunta, perguntar qual o seu nome, te liberar e provar seu green card, maravilha, perfeito, você estava preparado. Se o cara fizer as 10 perguntas que você se preparou, você vai saber como responder, maravilha, você estava preparado também. Então, eu acho que para pessoas que pensam como eu, minimizar risco é tudo. Então, eu vou dar um ponto aqui para fazer com o profissional, tá? E isso fecha aqui os 12 pontos, né? Os 12 identificadores de sucesso. E no final, a hora que você soma todos eles, deu 7 a 7, né? Deu 7 para fazer com, deu 7 para fazer sem, né? Obviamente, aqui é uma decisão, né? Alguns pontos para algumas pessoas são o ponto de decisão, como, por exemplo, o custo, né? Para outras pessoas, isso não é tão relevante e aí talvez ela se prenda a outros pontos, mas no final, se tivesse como ponderar peso igual para cada um dos 12, empatou 7 a 7. Eu acho que isso mostra que realmente existem valores, né? Eu acho que a grande lição aqui do exercício é, sim, os profissionais geram valor, e geram muito valor. A decisão de fazer com ou sem, ela é individual, né? Como eu disse no início, o processo inteiro pode ser feito sem um profissional. Você não precisa ter o custo, mas, por outro lado, você também não vai ter certos benefícios ou você não vai minimizar, talvez, todos os riscos que você pode ter no processo. Isso é uma decisão individual de cada um, né? Cada um entende que se você pode arriscar mais ou menos na sua vida, é uma decisão individual, né? Eu não posso aqui dizer que existe uma regra porque não existe, mas de fato, né, eu acho que como todo profissional que você acaba contratando, eu não vou falar só de profissionais que atuam nesse ramo, né? Qualquer profissional você contrata, você vai ter que pagar e você vai ter um benefício, porque ele é o especialista, né? E eu acho que a dificuldade aqui é achar o profissional, você realmente ter um profissional que seja competente, que seja sério, que vai ajudar ou não, ou mesmo você tomar a decisão de fazer sozinho, que eu acho extremamente engrandecedor você se auto qualifica, você se conhece, você se descobre, você fazendo a sua própria petição, você acredita, você vai descobrir coisas sobre você, onde efetivamente você pode usar aquilo como fortaleza no futuro, sendo às vezes uma fraqueza no momento, entendeu? Então, eu acho que, vou dar um exemplo do inglês, né? Às vezes você fazendo sua própria petição, você vai entender o quanto importante é o inglês, e você vai ter que aprender aquilo para você poder emigrar. Quando você larga na mão, às vezes, um profissional, você não, talvez não se envolva tanto, você não entenda como aquilo é importante, e você perde um tempo ali que você poderia estar estudando e não estudou. Dei um exemplo só de uma fraqueza que pode se transformar numa fortaleza, mas tem inúmeras, tá? Então, de novo, não estou aqui para dizer se tem que fazer por um ou por outro, não estou aqui para educar se isso aqui é melhor ou pior, apenas positivei ou negativei, apenas dei um valor que pode ser um pró ou pode ser um cons, né, no processo. E, de novo, é uma opinião com base na experiência, com base no conhecimento, com base nas interações, com base nas coisas que eu vivi, li e aprendi, né? Então, não tome como verdade absoluta. Cada um, às vezes, vai ler, vai ouvir, né? Estamos falando de um podcast aqui, não é um instrumento de leitura, mas cada um que for ouvir o podcast pode entender que determinado identificador de sucesso não tem nenhum valor para ele. Então, vou deixar este lado. Outras pessoas vão entender que aquilo realmente tem um grande valor e vão prestar mais atenção. E é por isso que aqui é bem democrático. Então, espero que tenha ajudado o podcast, tá bom? Espero que tenham feito vocês pensarem sobre o tema, tá? Muitas pessoas não vão ligar para isso, muitas pessoas vão definitivamente mudar a forma que estão pensando sobre o tema, e outras pessoas sequer vão ouvir o podcast porque não querem ouvir o assunto. Eu respeito todos eles, afinal de contas, aqui, de novo, não sou dono da verdade, eu estou apenas tentando fazer um compartilhamento de informações, compartilhamento de própria experiência, porque a vida é uma troca de experiências, tá bom? Obrigado, até a próxima!